Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do Trollcast. É uma honra estar fazendo essa segunda edição deste belo podcast maravilhoso, que vai abalar com certeza a estrutura do seu podcast tradicional brasileiro, sim. Estou aqui com ele, o grandíssimo Rodrigo Cardoso. Tudo bom, Rodrigão? De boa? Primeira vez de podcast, hein?
Obrigado pelo convite. Estou honrado de estar aqui mais uma vez no cenário. Trago bem-vindos aqui, vocês me conhecem.
É o grande dono do quadro do Giro de Animes, amigos. Ele
Isso
que
aí.
falou anime, falou Rodrigo Cardoso. É assim que funciona aqui no Trollcast. E hoje a gente não vai falar de anime, por incrível que pareça. Rodrigo não assiste só anime, pessoal.
Eu sou versátil.
É. A gente vai falar sobre a terceira temporada de Demolidor, como você pode ter visto aí no título. Vamos falar um pouquinho sobre como foi essa temporada, que pra gente agradou demais, foi muito bacana. A gente vai destrinchar um pouquinho pra vocês ao longo desse podcast. Vamos falar no finalzinho também um prognóstico para a próxima temporada e também um pouquinho sobre a nossa nota para essa temporada aí. Tudo isso e muito mais com aquelas pausas e resenhazinhas de sempre nesse programa. Esse é o Trollcast Podcast. Pode rodar aí de. Eita! Eita! Pode rodar a vinheta aí, meu querido editor! Trollcast Podcast. Essa música da abertura de Demolidor, que é a abertura em si, na verdade, que é uma das aberturas mais legais que eu acho, assim. Na verdade, tipo, de série de super-herói, a que eu mais gosto, assim. Eu não, tipo, gosto dessa. Eu gostei da de Jessica Jones também, a abertura. E é uma das aberturas mais legais, mais bonitas, assim. Acho que visualmente é uma abertura bem legal, tá ligado? Com toda essa área de Hell's Kitchen coberta de sangue e tal. Sangue não, tipo vermelho, mas é tipo sangue em representação. Gosto muito. Mas vamos começar falando sobre essa terceira temporada. Rodrigo Cardoso, o que você achou dessa terceira temporada de Demolidor? Você que era muito fã de Demolidor ou não era muito fã de Demolidor? Como
Olha,
era a sua relação com a série?
era o seguinte, eu sempre gostei da série, mas eu não era muito fã do personagem, do Matt Murdock, eu achava ele muito chato, principalmente porque ele era bastante hipócrita, na minha opinião. Ele
Então.
era muito, o cara é, tá, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque só eu posso fazer, só eu sou o bonzão,
Sim.
beleza. E era muito chato isso, isso ficou muito evidente na segunda temporada, que é a dinâmica dele com a Electra, que a Electra é aquela pessoa, vamos dizer, a pessoa que seria a má influência dele, né? No caso, quando ele era jovem, pá, que fazia as coisas imprudentes.
Sim. A pessoa que
Isso.
corrompeu ele.
É, mentira, velho. Sai daí, pô, cara de pau da porra. Ele quer jogar tudo de ruim pra ela. Meio que, não, não, só. E ela meio que fala, eu lembro de uma cena mais ou menos dessa que ela fala que poderia fazer isso também. Aí meio que, como se fosse, não, você não pode fazer não, porque você é otário, eu sou bonzão, eu posso, você não quer. Ah, se arrombado.
É aquela coisa, né, velho? É um personagem que ele tinha muitos, tipo, muitos defeitos evidentes, tá ligado? Mas ele não queria assumir. E que se isso não acontecesse dentro da história, a história seria desenhada pra um caminho muito merda, tá ligado?
Sim,
E eu
sim.
acho que essa temporada faz é justamente salvar essa parte, com toda certeza.
Caralho. Olha, pronto, vamos voltar para a terceira temporada, vamos falar uma
Vamos.
coisa boa. A terceira temporada é a melhor de Demolidor, disparada de Demolidor de terceira temporada, porque primeiro que me fez gostar do Demolidor, né? Eu gostava da série, mas não gostava muito, achava chato. Mas me fez gostar do Demolidor, porque, vamos lá, primeiro motivo número um para ser a melhor temporada.
Sim.
Não tem. Tirou toda aquela baboseira mística
Da mão,
daquela.
eu concordo plenamente com você. É uma parada muito chata que tem.
Patético.
E tipo, era uma parada que fugia muito do que era a proposta inicial pra mim da primeira temporada da série, tá ligado? Tipo,
Isso.
que era tipo. Quem foi você que falou?
Herói de
Que.
bairro.
Isso, que de Demolidor ser um herói de bairro, tá ligado? Então ia resolver coisas menores, menos vítimas, por mais que tenha envolvido aí uma questão de artes marciais, de Kung Fu, mas claramente aquilo ali foi introduzido para poder ser uma coisa de arcabouço, de esboço para os defensores, para Punho de Ferro, para toda essa galera aí que entrar depois.
É, mas que não tem nada a ver com o Demolidor, entra uma parada,
sim,
ela revive lá, vai te lascar, poxa.
Exatamente.
Não, Demolidor é porrada.
Concordo plenamente. E o Rei do Crime é realmente um antagonista perfeito para ele, tá ligado?
Perfeito. O cara, felizmente, tiraram o Wilson Fisk da geladeira.
Sim.
Porra, muito
melhor. Apesar de que, sinceramente, assim, acho que talvez se eles tivessem focado na segunda temporada só no Justiceiro, num drama ali, mais dele ali, sem o misticismo, não teria problema de não ter Fisk na segunda.
Sim.
Porque justamente falei isso que eles fizeram. É, você tem um cara que é fodão na primeira, a gente vai falar um pouquinho também sobre os personagens e sobre o vilão, que é muito importante falar sobre isso daqui a pouco. Mas você tem um personagem muito bom, que é o Wilson Fisk. Na primeira, você guarda ele um pouquinho ali, uma temporada só, na segunda você bota outra coisa, e na terceira você volta com ele com tudo, que ele voltou realmente com tudo, velho, com o pé na porta. Foi absurdo.
Concordo plenamente, porque você bota um cara que é, vamos dizer, inatingível,
sempre
faz com que ele seja preso. Na segunda temporada você vê que mesmo que ele tenha todas as regalias ainda, ele tá preso ainda.
Exatamente.
Na terceira, como o mundo é mundo, né?
Exato.
Ele arruma um maracutaia.
O jeitinho. Sai, um plano que eu gostei do plano de física, achei o plano legal. Tipo, tem algumas coisas que eu não lembro, falando aqui pessoalmente, realmente não lembro, porque eu terminei hoje, basicamente, a temporada. Eu não tô lembrando dos momentos em que a acusação sobre Karen Page sai, o diálogo que eles falam sobre isso, tá ligado? E o momento que param de perseguir Matt Murdock, tipo, quando eles param de perseguir ele, o porquê? Eu não lembro se ele chegou a aparecer normal, eu lembro que ele volta, mas ele volta como advogado, como se ele não tivesse sendo acusado anteriormente, tá ligado? E eu não lembro da cena, de alguma cena, algum diálogo, explicando isso, de por que pararam de ele ser procurado pela delação premiada que Fisk faz, falando que, né? Falando que o Demolidor, ou quer dizer, que o Matt Bullock era o advogado dele que fez um monte de falcatrua. Obviamente isso seria facilmente resolvido, mas eu realmente não tô lembrando aqui a cena que isso aconteceu. Mas
é aquela coisa, ele não liga, né, velho?
Isso.
Vai sair,
a gente vai resolver. Mas voltando a falar do vilão, tá ligado? Tipo, que eu gosto pra caraca, que é uma parada até que a Marvel tá fazendo agora, fez agora não. Fez mais com Killmonger e Sim. fez com Thanos. Que é uma coisa que eu gosto também de vilãozãozão, mas eu gosto de vilãozão humano, tá ligado? Que, beleza, não é que você concorda com o que Fisk faz, tá ligado? Sim. Mas você entende o porquê dele fazer e o porquê dele fazer faz sentido, entendeu? Tipo,
exatamente.
Isso é perfeito.
Você dá motivações pro cara fazer, não é aquela coisa, ah, eu quero dominar, não, ele tem as suas... toda a sua psicodinâmica, tem todo o seu desejo, seus valores,
Sim.
próprios, é muito interessante ver isso, entrar em e ele quando entra em conflito consigo mesmo. E uma coisa que eu gosto muito desse Wilson Fisk é que ele tá no limite. É a sensação que eu tenho, tá sempre no limite. Em qualquer momento eu fico, caralho, vai explodir, vai bater nesse cara.
Sim,
vai
sim.
matar essa galera. E o ator, o Onof, é excelente.
Muito bom.
Isso, exatamente. Ele tá sempre à beira do colapso, o Wilson Fisk. Tá sempre a voz dele meio embargada.
E parece que é tipo, ele tenta manter aquele padrão dele como se fosse um personagem, tá ligado, ali. Porque ele acha bonito, ele acha legal essa fineza, esse finés e tal, pra tentar segurar dentro dele o ogro. Então é isso mesmo, tá ligado? Tipo, completamente você, Rodrigo. Parece que ele vai explodir a qualquer momento.
É,
e é um cara muito, tipo, com imposição muito boa. Concordo com você, o ator é muito bom. A imposição dele, tanto na fala quanto física, de expressões, Sim. você fica, tipo, temendo, véio. Você entende aquele cara que ele tem uma classe, tá ligado? É um Lorde misturado com jagunço, entendeu? É muito bom, velho, muito bom. Eu acho que é um vilão do caraca e foi muito bem explorado nessa temporada toda. As capacidades do Wilson Fisk de convencimento, pra mim, são maravilhosas. Eu pretendo até fazer, eu fiz um roteiro pra fazer um vídeo especial pra lançar no Trollcast. Não vai ser um vídeo presencial, vai ser um vídeo com áudio e edição. Talvez vocês aí vejam esse vídeo no futuro, a menos que eu acho que é uma coisa tão óbvia que todo mundo percebeu, que parece ridículo de postar, então vou pensar se realmente vou fazer isso. Mas esse vídeo que eu postarei futuramente é justamente falando sobre essa capacidade dele de convencer os dois sub-vilões, ou os outros, os coadjuvantes ali da história que apoiam ele ali no início, um sem saber exatamente o que está fazendo, que é o superintendente Nadine, o superagente Nadine, e o outro que era o Dex, que são dois personagens que eles acabam sendo completamente capturados pelo plano de Fisk e por motivos parecidos, mas diferentes, entendeu? Tipo, o parecido deles é a fragilidade emocional da situação, que até o foreshadowing que a própria A chefe dele lança quando ele se encontra primeiramente. Você tá muito suscetível a ser recrutado. É o momento que a série dá o chamamento, a chamada pra você falar, ó, vai acontecer isso aí e tal. E eles repetem isso com o Dex. Mas, pô, gostei muito do. Entrando já nesses personagens. Gostei muito dos personagens que entraram nessa temporada. Gosto muito do Nadim, acho que ele tem uma profundidade legal da família. E gosto como a série mostra esse background dele de uma maneira sem ser chata, se alongar muito, mas sem deixar superficialmente, tá ligado?
Sim, foi na medida. Eu gostei muito do Dex, porque. Não muito assim, pô, ele é um merda,
Sim.
né? Mas eu gostei da construção do personagem que foi feita, porque você, em certos momentos, você consegue sentir pena dele, porque você vê que pá, aquele cara precisa de ajuda, assim, por mais escroto que ele faça, ele precisa de um tipo de ajuda.
Sim.
E é aquela coisa, ele não é aquele cara que nasceu pra não ser o vilão, por assim dizer. Não, ele tem
Um problema.
um problema, ele tem um transtorno lá. E o legal é que na série mostra que tinha um caminho possível
Sim,
para
sim.
ser, vamos dizer, salvo, sair dali. Mas o Fisk.
Basicamente, arquitetou tudo para que isso não acontecesse mesmo, entendeu?
Manipulação massa do caralho.
Sim.
E tem a cena que eu falei com o Marcos anteriormente, que o Fisk está analisando o histórico.
Sim,
O
perfeito.
histórico psiquiátrico do Dex. Aí o que acontece? O jeito que é filmado mostra o Fisk dentro da cena. Isso é legal porque mostra. É como se o Fisk estivesse meio que aprendendo tudo ali pra não. Beleza, eu tô aqui e mostra como se fosse uma relação mais próxima, mais pessoal. Tipo.
Você tocou no ponto perfeito, né? Essa questão de relação pessoal, de empatia. No processo desse processo que Fisk faz para poder ele pegar essa galera que ele usa, que ele se aproveita, principalmente os mais habilidosos para ele, os mais necessários para
Sim.
ele usa muito da capacidade de empatia, de ele criar uma empatia com a pessoa e se botar na mesma posição, tá ligado? Aconteceu, acho, na primeira temporada ele faz isso também, eu não lembro exatamente com quem, mas ele também faz. E agora ele fez mais uma vez, e é tipo assim, ver onde é que tem a fraqueza emocional dele, pegar e se colocar no lugar um pouquinho e falar, ó, tal, tá, isso aqui, eu também tenho uma história parecida com você. E eu sou como você, tá ligado? E aí, pô, venha pra cá que eu sei exatamente como lidar com você, porque o mundo não sabe, o mundo faz tudo errado, o mundo bota você dentro de uma caixa, e eu vou mostrar pra você como é bom ser você mesmo, como ele mesmo fala.
Sim, e manipular isso a seu favor, né?
Sim.
Fazer com que o cara coma na sua mão, de certa forma, como ele faz muito bem,
Muito
e
bem.
sem parecer que tá manipulando, né?
Sim, exatamente. Acho que é muito legal. Eu acho que o personagem do isso, tipo, velho, o personagem é muito bom. O personagem é muito bem construído, tipo, nas duas temporadas que ele aparece. É a gravação perfeita. Acho que a primeira é realmente pra mostrar o lado mais humano dele. Pelo menos na primeira temporada que eu lembro. Mostra mais o lado mais humano dele, assim, pra você realmente criar essa empatia inicial. Só que depois, agora nessa, velho, eles mostram realmente a questão dele, tipo, humanitário também. Mas é mais mostrar o cara mesmo na ação, tá ligado? Como ele arquiteta as coisas, como ele faz as coisas, como ele planeja. Faltou um pouquinho disso na primeira temporada, que também faz essa temporada também ser muito melhor. Agora, Rodrigo, uma coisa também que eu gosto muito dessa temporada, eu quero perguntar pra você, é sobre os outros personagens, tipo, os co-protagonistas da história e os sub-arcos dele
Ah,
dentro da história, tanto do
sim.
Fogg,
Ok.
tanto de Carrie Page. O que você achou disso dentro dessa temporada?
Olha, ser sincero, os arcos de Fogg e da Karen Page, eu nunca fico muito a fim de ver pelo
Sim.
jeito que a série Netflix trata certas profissões.
Sim.
Toda série Netflix, Marvel, tratam as profissões como se fosse coisa muito fácil de fazer, por exemplo. É, pra você ser um pesquisador não, é investigador especial, particular. É só você jogar o nome do cara no Google, você vai ver tudo, toda a vida dele lá, o currículo Lattes dele, você vai ver lá, as finanças, tudo, e fica parecendo coisa muito fácil. O que acontece? Karen Page não me convenceu, que horas são? 4h57. Até agora ela não me convenceu que é uma boa repórter, porque ela só faz a mesma coisa, pô, ela só faz apelar, ela só faz meio que apelar pro bom senso da pessoa, tipo, é, então, se você não me ajudar, várias pessoas vão morrer, você não vai ser o quê. Que tipo de repórter é esse, pô, que só vai nas vítimas sobreviventes?
Falta a capacidade de investigação
É,
dela.
cadê a investigação de verdade?
Sim.
É tipo Batman do Ben Affleck, cadê a investigação dele mesmo? Ele só fica lá no walk-talk com o Alfred passa aí pra mim a questão, tá, aí o Alfred vai e faz, aí, beleza, quebra a parede aqui. Pô, Karen Page não é jornalista nem a pau, e ela não é uma grande jornalista. Nunca.
Nunca será, nunca
Nunca será,
será.
na minha opinião. Eu acho que ela podia ser outra coisa, mas jornalista. Sei lá, velho. Ela se envolve demais com as coisas. Tipo,
Emocionalmente, sim.
ela sempre tá lá, velho. Justiceiro, ela tá lá. Namora o
E
Justiceiro.
a parada que você me falou, que é todo mundo sempre se abre pra ela, né?
É, todo mundo sempre. Magicamente, não. Karen, você tem essa cara bonita aí, pá. Eu vou me abrir aqui agora completamente. Uma pessoa que eu não conheço e que ela me ameaçou aqui.
E falando nisso, entrou na situação, aí. Nessa temporada mesmo foi. Tá com viciar, o cara que faz da prisão, o que é baleado depois, que eles iam investigar.
Isso.
É com a Gina Dean, é com... quem mais?
Ela começa os caras com um centro de mentalismo bem barato.
Exatamente.
E eu fico puto com isso, porque, velho, não é possível que um jornalista, que eles tratem o jornalismo dessa forma.
Sim.
Assim, eu não sou jornalista nem nada, mas eu acredito que seja uma coisa muito mais além do que eles mostram.
Com certeza.
E, porra, Fogg, velho, quando ele fala que quer ser promotor.
Promotor.
O cargo lá que ele quer ser. Aí eu fiquei, já vi como é que vai ser. Mas você tem, eu quero fazer isso, aí eu vou lá e faço. Parece uma parada muito fácil, pô. Parece que ele é campanha pra ser chapa do DCE, da faculdade. Né? Ele distribui uns panfletos, aí falam umas verdades na cara, assim, da galera. Só que é um cara que não precisa ver, pô, que tipo de eleição é essa, pô? É ridículo, é muito simples, é isso. É uma versão simplista, superficial de profissões. Que me deixa puto. Aí por isso que eu não me interesso tanto pelos arcos deles. Mas, assim, são bons. Quando eu vejo eles, como mostram eles.
Como ser humano e não como profissional.
Como profissional e se envolvendo com o Matt Murdock, aí eles brilham, na minha opinião. Aí,
sim.
Aí é legal, aí é massa.
Concordo. Acho bem bacana. Eu gostei, tipo, eu tava falando com você até pouco antes, que eu gostei do episódio da Carrie Page e tal. Achei que ia ser um filezão chato caraca.
É massa.
Porque ele quebra o ritmo de um momento que tava. No nono episódio, tipo, os caras estão indo atrás dela, aí você, caralho, vai acontecer muita merda, porque você não sabe se o demônio vai atrás de Fisk ou vai atrás dela pra salvar. E eles cortam, mostrando o porquê dessa fragilidade da Carrie Page, que eles comentam no início dos dois primeiros episódios ali, e tal, quando ela tá bem mais frágil mesmo. E aí eles, ok, vou explicar pra vocês qual é a história dela e tal aqui. Não é algo que dura o episódio todo, mas dura boa parte do episódio, mas serve legal pra poder contar um background de um personagem que eu gosto, tá ligado? E acho que valeu a pena nesse sentido e tal, não quebrou o ritmo por um bom motivo, e até pra dar uma aliviada, acho que até foi bom, talvez. Eu não gosto muito não, normalmente prefiro com menos, entre aspas, enrolação possível, ainda mais série, porque eu tô perdendo meu gosto por séries.
Sim,
tá ligado? Porque
tá enjoando,
muito longo, os episódios são muito longos, e são muitos episódios, e sempre tem enrolação, então eu tô perdendo muito isso, por isso eu tô gostando muito mais de anime e filme hoje em dia.
Sim, sim.
Eu tô
achando...
Anime, 20 minutos, por mais que, beleza, tem 70 mil episódios, mas são todos os episódios...
20 minutos,
Início, meio e fim, um episódio, demora 20 minutos.
Assistir assim pra aula, é de boa.
É de boa, aí, dica do Rodrigão, veja mais animes. Então eu achei legal, achei bacana. E agora eu queria passar pro você, Rodrigo, pra dois pontos, pra antes de fazer a nossa pausa. Primeiro ponto... Você falou sobre o Matt Murdock e tal, sei lá o quê.
Eu tô guardando o Matt Murdock pra parte boa, que é o porquê eu gostei tanto dele.
Então, eu quero perguntar pra você, o que foi nessa temporada que fez você gostar tanto de Matt Murdock?
Ah, velho, o seguinte, o Matt Murdock, ele passou por um processo que ele tem que encarar todas as escolhas que ele fez.
Sim.
Todas as decisões que ele tomou na vida e decidir se ele realmente fez o que é certo, se ele age da forma correta, né? E o que eu acho legal é... Na temporada toda ele não usa o uniforme do Demolidor.
Sim.
Ele não usa o uniforme do Demolidor. E o que fica legal mesmo, visualmente,
sim,
é que ele usa o uniforme mais vigilante que ele usava antes do uniforme do Demolidor. Ele luta várias vezes com um Dex que tá vestido com o uniforme do Demolidor.
Então,
é aquela coisa, ele tá lutando com o Matt Murdock versus o Demolidor.
Sim.
Várias vezes ele fica, eu não sou mais no começo, né? Eu não sou o Matt Murdock, agora eu sou o Demolidor, sei lá o quê. Ele passa por essas crises.
Sim.
É muito legal de ver.
Sim, sim. Ah, eu gosto muito. Tipo, é aquela questão tipo, da construção do personagem. Tem que passar por um momento em que ele tem que questionar certos erros ou certas ações dele pra poder crescer além disso, tá ligado? E acho que a série faz muito bem isso, entendeu? Eu concordo
sim,
com você.
Sim.
Você falou quando a gente tava conversando um pouco antes, eu não sei porque eu tô falando isso toda hora, que a gente tava conversando antes.
Assim, a gente conversa muito antes.
Né? Mas quando a gente tava conversando, era uma coisa que você tava falando que justamente isso. É importante você ter essa quebra no personagem pra poder ele desenvolver, porque senão ia ficar uma merda, tá ligado? Ia ficar muito chato, o cara que não se questiona, tá ligado?
Exatamente.
O cara que não percebe os próprios erros. E eles fazem isso muito bem nessa temporada. Acho que a entrada da personagem da Maggie, que é a freira que tá lá cuidando dele,
sim,
que a gente vai falar com spoiler aqui, ó. Se você achou que não tem spoiler até agora, você...
Já tá tendo,
né? Mas, tipo assim, a Maggie, que é a mãe dele, que quando eu vi no final de Defensores... que ele tava sendo cuidado por feiras, eu já percebi, caraca, vai ser a história da mãe dele, vai ser o arco revelado, Ou o arco, esqueci o nome do outro arco também, que são os dois arcos que a identidade dele é revelada nos quadrinhos. São muito legais. Eu li um, eu tinha um gráfico novel de um. E era justamente pegando essa questão, tá ligado? Tipo, dele com a mãe e dele, tipo, sendo o Wilson sabendo quem ele é e como o Wilson Fisk trata tudo isso. E nessa série, na terceira temporada, ele sabe disso o tempo todo. E aquela questão, o questionamento entre ele tentar entender o quanto ele é o Demolidor e o quanto ele é o Matt Murdock pra afastar os amigos, sim, pra... Não, agora eu sou um vigilante fodão. E até o próprio questionamento dele religioso em relação às crenças dele, a Deus, a visão dele de Deus. Eu acho isso muito interessante.
Não pode ser jamais negligenciado.
Sim.
O Matt Murdock é um cara católico.
Sim.
E isso é ponto crucial, isso é destacado.
Sim, sempre.
O cara se confessa.
Sim, o tempo todo. Isso. Então isso tinha que chegar um momento que isso tinha que criar um conflito na cabeça dele, tá ligado?
Exatamente.
De entender, tipo, velho, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô realmente fazendo eu tô fazendo isso porque eu acho que é um chamado divino. Eu tô fazendo isso porque eu gosto de fazer isso.
Sim.
Eu tô fazendo isso porque é uma mistura dos dois. Como é que isso funciona na cabeça dele? Eu acho que nunca tinha sido explorado tão bem isso. Na segunda você vê o início disso com a aparição do Justiceiro, né?
Sim,
que
sim,
faz de uma maneira diferente. Mas como você falou, ele continua sendo um babaca, falando, não, você tá errado, tipo, eu sou melhor que você.
É.
Quando na verdade ele é basicamente a mesma coisa também.
Ele é um Justiceiro, ele quebra a lei.
Exatamente.
Mas o que eu acho bacana, velho, o que eu acho bacana mesmo é porque o que tava acontecendo, né? Nessa série. E deu muito disso no começo da terceira temporada. O Matt Murdock tá lutando contra o Demolidor, porque o que acontece? Você é o Matt Murdock, aí você bota uma máscara, você bota uma roupa, você vira o Demolidor, você vira uma outra pessoa, persona, você assume outra coisa. Aí o que acontece? O Matt Murdock tá em conflito com isso. Ele fala, não, eu sou o Matt Murdock. O que acontece? O Demolidor tá consumindo ele.
Uhum.
E na série a gente vê essa luta, literalmente, ele contra o cara vestido Demolidor.
Uhum.
E o que o cara faz? Tudo que o Demolidor não faz, assim, que o Matt Murdock não faz, pra ser mais exato.
Sim, ele mata.
Ele faz esculhamba.
Ele faz porque, tipo, porque tem que fazer mesmo, tá ligado? Obedece certinho. É bem isso. Eu gosto muito disso, essa questão de você falar agora. Literalmente a gente vê isso acontecendo.
E tem uma imagem que fica, que me veio à cabeça agora, que fica muito visível, que estilo. O Demolidor matou o pai do Matt Murdock. Certa forma. O pai é a figura paterna dele, que era o padre.
Sim.
O Demolidor matou o pai.
Sim.
E o Matt Murdock, depois, no final da série, ele não vê que ele não precisa, vamos dizer, ter essa separação de duas pessoas. Ele pode ser quando nascendo ele mesmo. Por quê? O que acontece? Ele não usa o uniforme durante a coisa toda. E se você for ver como é o uniforme dele, é totalmente preto.
Sim.
Só que você consegue ver uma cor branca aqui atrás, né?
Sim.
O que isso parece? Parece o uniforme de um padre, pô. É igual o uniforme de um padre.
Sim, preto, aí, ó. Isso, verdade.
O Demolidor, o Matt Murdock fala, quando ele descreve a forma que ele achava que deveria fazer as coisas, é igual o padre. Não, eu ouvia
as vozes das pessoas. E eu achava que eu teria...
Era isso.
Deus deixava eu ouvir pra que eu pudesse agir.
Exatamente.
Exatamente, isso é excelente analogia.
Massa pra caramba ver isso na série.
Sim,
isso.
Sim, muito bom. Verdade, Rodrigo, não tinha parado pensando nisso, não. Verdade, faz muito sentido.
Que é isso?
Sensacional. Mas, pô, essa parte visual da série, tipo, dessas coisas, dessas demonstrações literais, dessas analogias que a série faz, ela faz muito bem realmente nessa temporada, tá ligado? Eu não sei, nem pesquisei quem foi que dirigiu os episódios e alguns. Ou se teve alguém que dirigiu a série toda, eu não fiz essa pesquisa agora. Mas, por exemplo, nos três primeiros episódios que você tem, o primeiro episódio, no acordado, o Matt Murdock. Você tem todo aquele início na visão, entre aspas, do Matt Murdock. Porque,
sim,
tipo, não faz sentido, eles botam tudo embaçado, né? E você, eles ficam, pai, mas por que tá botando embaçado, galera? Ele não vê exatamente dessa maneira. Mas você entende que, tipo assim, é
o ouvido
dele que tá com problema. Então, pra ele, essa tá sendo a visão dele agora. Ele não consegue ouvir direito, então pra ele tá tudo embaçado. Ele realmente fica mais cego de verdade do que ele é. Aí você tem nos episódios seguintes, no segundo, no terceiro, toda essa relação dele com o Wilson Fisk, e que eles depois botam no final da série com o pai dele e outras pessoas, outras situações, e ele tendo aqueles devaneios dele, ele conversa com a figura real das pessoas, no fundo, como desfocado. Acho isso artisticamente muito legal, muito bem feito, e principalmente naquele episódio que o Rodrigo acabou de citar, que é o episódio do Wilson Fisk fazendo a análise do Dex, que é ele na sala ali, revivendo as memórias do Dex dentro da sala dele. Tudo isso visualmente ajuda muito a contar a narrativa da história. Eu acho que foram ideias excelentes, pontuais.
Foi.
E não fica coisa monótona e repetitiva, porque eles mudam um pouquinho as ideias assim, tal, ao longo da história. E mostra também, ajuda a mostrar toda essa questão pessoal que o Murdoch está vivendo. Eu gosto muito disso. Então, Rodrigão, terceira temporada foi a melhor temporada pra você, certo?
Foi a melhor temporada.
Muito disparada,
sem
assim.
Dúvidas.
E aí, o que você espera da quarta temporada? Você acha que vai conseguir manter o padrão e tal? Olha, você tá com expectativa boa? Melhor do que você tava, por exemplo, quando acabou a segunda temporada?
Sim, então, vamos lá. Pra mim, acho que não precisava ter mais, não, velho. Eu acho que Demolidor, ele se encerrou de forma boa, porque aí teve uma crise no personagem. O que acontece? Nesses tempos de crise, existem duas opções. Ou seus valores são totalmente abandonados.
Sim.
Ou você reassume esses valores. E foi o que aconteceu.
Que é isso, hein? Que frase.
Matt Murdock se reassimilou como Matt Murdock, se assegurou, não, eu sou o Matt Murdock. E acabou. Isso é muito legal.
E acho que fechou o arco do personagem, assim. Não tem necessidade de ter mais alguma coisa.
Eu não mato pessoas. Ficou muito massa.
Ficou isso. Muito bom isso.
Era óbvio, mas o jeito que foi feito foi legal.
Sim, sim, eu gostei, gostei. Eu concordo com você, Rodrigo. Era mais ou menos essa fase de transição em que, tipo, claramente a ideia da Marvel e da Netflix era também fazer com que esse universo do Demolidor fosse ligado aos outros. Isso não vai acontecer. Já anunciaram o cancelamento do Luke Cage, já anunciaram o cancelamento de Punho de Ferro.
Sim.
Jessica Jones, eu acredito também que vão cancelar também. Com esse processo da Marvel tendo... da Disney, que é a dona da Marvel, tendo seu próprio serviço de streaming, eu acredito que dificilmente eles vão levar esse universo adiante. Até porque vão ter consequências dentro do universo geral da Marvel, que não vai ser refletida na série. Por exemplo, o estalo do Thanos não foi refletido na série, como muita gente estava especulando no início e tal. Não foi refletido. E que bom que não foi refletido, porque não fazia sentido nenhum, tá ligado? E eu acho que, como você, Rodrigo, acho que talvez não precise. Acho que vai ter. Eu acho que realmente eles vão fazer uma quarta temporada, porque essa vai ganhar um apelo muito grande do público.
Tudo possível, né?
É.
Se quiser acabar, parou. Tá, pra mim tá ótimo.
Tá ótimo.
Um final legal.
Um final decente. Um final decente.
Aquela coisa... Eu senti que, assim, pô, se cancelar, pelo menos a gente fez um final, encerrou de uma forma legal.
Isso, assim. Talvez seja isso o planejamento deles. É que, tipo assim, se der merda agora, a partir da frente, tá tudo certo.
Vai ficar um gosto bom na boca das pessoas que assistirem, porque essa vai ser a melhor temporada, e se acabar aqui, acabou bem.
Acabou, tá certo, concordo.
Quantos trolls vai dar pra esse filme? Eu quero saber, eu quero saber. Quantos trolls vai dar pra esse filme? Responde aê, responde aê. Será que é um novo sucesso? Pior que Esquadrão não vai ser. Vai virar filme de Oscar? Ou só vai passar na TV?
Bom, pra finalizar, Rodrigo, você não é muito de dar notas, mas eu vou perguntar pra você, porque é o padrão aqui do podcast. De 5 trolls, Rodrigo, quanto é que você dá pra essa temporada? Eu acho que você tem uma explicação pra fazer, mas eu vou me antecipar. Quanto você dá pra série em geral? Conta nas temporadas também.
Essa temporada, essa, pra série toda em geral?
Pra série toda em geral, de 1 a 5 trolls, de 0 a 5 trolls, e pra essa temporada de 0 a 5 trolls. Pode...
Tá. Pra série em geral, vamos ser sinceros, eu dou 3,5.
3,5.
3,5, é sólido. Eu acho que eu tô sendo bonzinho. Porque a série é boa, mas... Peraí, é uma série Netflix, Marvel, peraí, gente. Pelo amor de Deus. Todo mundo tem seus limites, né? Mas
sim.
Eles são. É uma série legal, uma série que eu gosto de assistir. Eu maratonei, inclusive, essa.
Sim.
Acho
também.
Que em 2 dias, eu acho. E foi tipo, episódio do outro. Caralho, quero mais, cara. Matt Murdock, eu nunca critiquei.
Nunca critiquei.
Agora, da temporada, velho. Assim, usando a lógica interna das temporadas, eu dou 4.
Para
essa terceira. Eu gostei muito dessa temporada. Embora eles deram um tropeção no final, com a cena pós-créditos ridícula.
Sim,
ridícula. Aquela cena foi ridícula, velho.
Tipo, a marcação aparecendo no olho dele.
Foi quente.
Pra quê, velho? Não tem necessidade.
Pra que mostrou esse cara, velho? Tipo, a gente já sabia quem ele era. Já teve a história dele. Pra que aparecer ele de novo agora?
Só pra dizer, não. Ele é um mercenário mesmo, galera.
Tipo, agora ele é um mercenário. Ele não vai ser 10. Já vai ser totalmente desumanizado. Vai ser ele o vilão. Ah, sai daí.
Concordo, Rodrigo. Bom, para essa temporada, acho que a sua nota foi perfeitamente justa e eu irei copiá-la sem o menor pudor. 4 trolls para essa temporada também. Para a série, eu gosto da série. Putz, agora, de 4 trolls. Eu não acho que 3, eu acho 3 meio pouco. Eu gosto muito da série. É a série de super-heróis que eu mais gosto.
Pode dar 3,5.
Entendeu? Eu posso dar 3,5, eu posso copiar completamente sua nota. Mas, assim, Demolidor é um dos personagens que eu mais gosto, velho. Eu gosto pra caraca da ideia do personagem. Eu gosto muito do ator que faz o Demolidor, tá ligado? Eu gosto dele, como ele entrega o Demolidor. Pra mim, ele é o Demolidor, assim, perfeitamente. O Ben Affleck não era.
Não
é que eu sou do tipo de cara que odeia absolutamente aquele filme, viu? Olha que eu sou nas produções. Eu não adorei absolutamente aquele filme, não. Ele me divertiu na época, e isso é o suficiente. E eu gosto muito do cara que faz missão física, eu gosto dos outros personagens, eu gosto do Fog. Eu acho que todos encaram muito bem os personagens. As coisas que eu não gosto da série, eu já falei pra vocês aqui algumas. Outras que eu não falei é a questão da série realmente ser muito escura e tal. Algumas cenas já são, acabam ficando meio meras. Apesar de ter outras muito fodas.
Pode falar isso no vídeo, pode falar isso no vídeo.
Falaremos isso no vídeo então. Mas é isso, galera. Minha nota vai ser... vou confiar no Rodrigo. Nossa, eu tô me sentindo muito sem personalidade aqui. Não, vou dar 4. Pronto, 4 pra essa temporada e 4 pra série. Pronto, boa, entendeu? Caralho. Não faz sentido nenhum essa nota, porque se essa temporada teve 4, a série teve 4, alguma coisa tá errada. Mas tudo bem. É a minha nota, 4 pra temporada, 4 pra série. É isso, galera. Obrigado por ter ouvido mais um podcast aqui no Trollcast. Estamos terminando mais um programa, o programa de número 2. É um podcast semanal. A gente não tá tendo ultimamente isso, porque estamos em reforma aqui no canal, como vocês sabem muito bem.
Reforma pra melhor, hein?
Pra melhor, equipamentos novos, equipamentos de áudio novos aqui também. E é isso. No próximo podcast, provavelmente, já teremos nosso querido Eduardo Brito aqui com a gente. Sempre teremos ou eu ou o Dudu, um dos dois, e convidados. Não é até um padrão, o programa é nosso, de todos aqui do podcast. A gente tá tentando criar aqui mais ou menos um formatozinho pra vocês ficarem entendendo mais ou menos como funciona. Então, por favor, comentem, mandem feedback pra gente no Instagram, @trollcast, ou no Twitter, @trollcast_, tá bom? Se vocês acharam o podcast legal, ruim, mais ou menos, podem comentar aqui no seu stream que você tá ouvindo esse podcast. Mais uma vez, obrigado e obrigado, Rodrigo, pelo seu belo discurso aqui falando sobre Magic Zog. Essa conversa maravilhosa, você foi muito bem, destrinchando a terceira temporada de Demolidor. Valeu, Rodrigão.
Sempre um prazer estar aqui.
E é isso, galera. Até o próximo podcast. Fomos! Trollcast Podcast.